episódio que você está prestes a ouvir foi gravado em meados de 2022, quando, apesar de sabermos que os Yanomamis passavam por uma situação complicada, como já é de costume com todos os povos originários brasileiros, não tínhamos noção do tamanho e da gravidade do genocídio que estava ocorrendo, e que em 2023, após a virada do governo, viria à tona. E foi por isso que durante o episódio, vocês não vão ouvir nenhuma menção a toda essa situação. Isso infelizmente acabou datando um pouco o episódio, mas as informações que passamos não deixam de ser importantes, e o lançamento do episódio acaba sendo bastante oportuno, dada a situação atual desse povo.
Notícias não contam de novos casos de abuso dos objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, de 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek, quando avistou uma grande criatura amarrada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa inspeção ambiental, encontraram grandes pegadas da neve, ao altitude de 5 mil metros.
Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desocultados. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que eu queria há muito tempo falar, um tema que eu gosto muito de falar, que tem a ver com um pouco do objetivo do Desocultados, que é trabalhar em cima da cultura e da religião do nosso país, né, do Brasil. Então estamos aqui hoje para falar da cultura, da religião, da história de um povo originário do nosso país, que são os Yanomamis, povo que existe há muito tempo, né, no nosso território e cuja população sobrevive até os dias atuais, infelizmente em condições muito precárias, né? Um dos objetivos desse episódio também é conscientizar sobre isso. E para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo hoje o Diego.
Sejam bem-vindos ao Desocultados, e eu vou começar largando uma provocaçãozinha, uma frase que eu gosto muito, do Ailton Krenak, que não é Yanomami, mas é uma liderança indígena que eu gosto muito. Nós estamos em guerra. Eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática, porque a gente está em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra.
Foda. Era isso. Bem pertinente. E também, aqui com a gente, a Rafa.
Oi, gente! Hoje o assunto ele vai ser bem importante, principalmente levando em consideração a época em que a gente está vivendo e também a época que nossos antepassados viveram. Então, fiquem aí e confiram que a gente vai falar sobre esse povo que normalmente não é muito conhecido pelas pessoas.
Exato. Inclusive, nós falamos sobre os Yanomamis. Quando a gente gravou o episódio sobre canibalismo, né, a gente falou sobre vários povos, né, do nosso país, de como eles tratavam esse aspecto, né, da antropofagia, do canibalismo dentro da cultura deles, e a gente citou os Yanomamis. Inclusive foi naquele episódio que eu me interessei em pesquisar mais sobre eles e vi que tinha potencial para um episódio só sobre esse povo. O que a gente vai fazer aqui é aquele esquema que a gente fez em outros episódios, né, como por exemplo o dos celtas, né? A gente primeiro vai falar sobre a história, né, contextualizar como que eles chegaram até o que eles são hoje, né, toda a trajetória desse povo, e depois a gente vai falar sobre a cultura e sobre a religião, né, que claro, sempre precisa ser contextualizada dentro da história e da cultura daquele povo. Infelizmente, eu até antes de gravar o podcast, eu tava pesquisando, eu digitei Yanomamis no Google e fui no Google Notícias, e infelizmente o que você encontra, né, sobre eles é só tragédia, né, São assassinatos, são pessoas que desaparecem, estupros, exploração do povo, né, como escravos, exploração das terras, né, de sendo expulso das próprias terras. Então acho que esse episódio acaba sendo bastante pertinente, né, bastante importante para a gente conscientizar as pessoas, né, expor um pouco da história deles, para mostrar o quanto esse povo sofreu, né, e ainda sofre. Na mão dos povos invasores, né? Que somos todos nós, no nosso país. Então, antes de começar falando sobre a história desse povo, vamos contar um pouquinho sobre o que os Yanomamis acreditam ser, né, a origem deles, num sentido mitológico.
Então, os antropólogos, eles escolheram esse nome Yanomami a partir do vocabulário dos próprios Yanomami, que na expressão Yanomami TP, isso vai significar seres humanos. Os Yanomamis, eles contam que antes dos seres humanos existirem, houve uma certa queda do céu no lugar onde hoje é a floresta, qual acabou se tornando muito instável depois disso. Segundo eles, lascas brilhantes do sol, da lua e das estrelas ficaram ali naquele local, onde surgiu a Omama e o seu irmão Ioasi. Ali eles foram nascidos sozinhos, sem nenhum pai e sem nenhuma mãe, que acaba se tornando bastante diferente justamente de toda a mitologia cristã que a gente tem. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu ouço assim, um mito de origem em que não há um ser que realmente criou os seres humanos. Então isso é bem interessante. Certo dia, a Omama ela foi pescar e ela tirou ali das águas a primeira mulher. E ela se chamava Paunakari. Ela era filha de Teperesiki, um monstro aquático que ele vivia nas profundezas. E a Omama, ela levou a Paunakari. Peraí. Ah, são dois homens?
Na verdade, né, eles não teriam um sexo definido, né? Aqui diz que o Omama levou a Paunakari consigo e tornou ela sua esposa, né? Mas na verdade, em nenhum momento se especifica, né? Então, sei lá, dá pra gente interpretar que eram homens, né? Mas na verdade são seres espirituais, né? Então é foda, né?
Perdão, gente. Acontece que tanto Omama quanto seu irmão Ioasi, eles tinham muito medo do Teperesiki, porque a presença dele causava, olha só, sons assustadores. Um dia, quando eles ouviram um monstro se aproximar, os dois irmãos ali, eles ficaram com muito medo e eles se esconderam, sendo que Omama se transformou numa barra de ferro e se fincou no chão, e Ioasi em uma barra de madeira, fazendo a mesma coisa. O Teperesiki, ele possuía domínio não só sobre as águas, mas ele também tinha domínio sobre as plantas. E ele justamente foi ali para visitar a filha e ele trouxe um saco com brotos de várias plantas para dar de presente justamente ali ao casal, para que eles pudessem plantar uma roça para alimento e multiplicação da família. Então olha só, fazia barulho assustador, mas acabou sendo bonzinho no final. Final não, né? No meio. E após ver que apenas a filha estava ali, ele deu o presente para ela e simplesmente voltou para as profundezas. Depois que isso aconteceu, o Omama, usando lascas de metais para remexer a terra, ele fez a roça para ter alimentos e com isso ele pôde criar uma grande família junto ali da Paunakari, dando ali a origem dos seres humanos, de acordo com os Yanomamis. Porém, contudo, todavia, sempre tem um irmão mau, e nesse caso era justamente Ioasi. E ele acabou criando vários seres malignos ali. Um exemplo disso seria a doença, a morte e até mesmo o luto. E para proteger os filhos de todas essas coisas ruins, Omama criou os Chapiri, que seriam conhecidos como espíritos imortais e protetores.
É importante ficar com esse mito de origem na mente, e até por isso que eu expus ele já no início da pauta, justamente porque vários aspectos da cultura, né, da religião dos Yanomamis vão incluir um pouco desse mito de origem, né, nos seus porquês. Então acho que é importante contextualizar isso antes de qualquer outra coisa. Mas agora a gente já consegue falar realmente sobre a história do povo em si, né?
Em relação a quem eram os Yanomamis, né? Tipo assim, na parte histórica mesmo, puxando mais para este lado, quando os primeiros antropólogos eles começaram a estudar esse povo, eles perceberam que o idioma deles não possuía afinidade linguística com idiomas de povos vizinhos. E eles deduziram então que os Yanomamis seriam descendentes de um grupo indígena que permaneceu isolado desde épocas remotas, assim. Há mais ou menos um milênio, esse povo teria ocupado a região do rio Orinoco, o qual percorre uma boa parte do território da Venezuela, chegando até algumas regiões da Colômbia. E ali estabelecidos, eles começaram um processo de diferenciação interna entre os seus grupos. E pouco a pouco eles foram desenvolvendo idiomas diferentes, mais ou menos, se calculam, 700 anos atrás. Tanto a tradição oral deles, como os documentos históricos antigos, mencionam que o centro de habitação deles, historicamente, havia sido na Serra Parima, que é o conjunto de montanhas que ele fica entre o rio Orinoco e o rio Amazonas, bem na fronteira ali entre Brasil e Venezuela. O deslocamento dos Yanomamis para fora da Serra Parima, em direção a terras mais baixas, começou na primeira metade do século XIX, após a penetração de colonizadores na região, que era o habitat natural desse povo, né? Esse movimento já vinha acontecendo há pelo menos uns 50 anos por aqueles arredores ali. Nessa mesma época, os Yanomamis tiveram uma grande expansão populacional, o que acabou culminando numa dispersão bem maior, assim, em relação ao território, né? E essa expansão ocorreu, segundo os antropólogos, devido ao povo ter adquirido novas plantas de cultivo, ferramentas metálicas, frutos de trocas de guerra com povos indígenas vizinhos, né, que já tinham um maior contato com os brancos, como os povos Caribe e os Arawaks. Ironicamente, os Caribe e os Arawak, justamente por estarem mais abertos aos brancos, né, acabaram sendo praticamente dizimados, o que acabou liberando mais espaço para expansão Yanomami. E isso aqui é basicamente a história da colonização. É isso que acontecia. O primeiro contato dos Yanomamis com os brancos, ele ocorreu de forma acidental em 1910, na década de 1910, né? E outros encontros esporádicos permaneceram acontecendo até os anos 40. Coletores de produtos da floresta, militares de expedição de delimitação de fronteiras, sertanistas do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, ou viajantes acabavam se deparando com esse povo nas suas jornadas mata dentro na região amazônica. Os pontos de contato permanente entre os Yanomamis e os brancos só começaram a surgir entre os anos 40 e os anos 60 do século passado, né? Quando missões evangélicas americanas e missões católicas italianas estabeleceram pontos fixos que serviam para o abrigo desse povo. Por consequência, o grupo que era naturalmente coletor-caçador foi se tornando sedentário, tendo acesso a bens manufaturados e assistência médica, entenda-se assistência médica dos anos 40 e 60. Porém, esse tipo de contato também abriu portas para epidemias, não só sarampo, coqueluche, gripe e tuberculose dizimaram boa parte da população. Também a imposição de regras externas, no caso, foi extremamente danosa para o povo indígena. Os que não aceitavam submissão religiosa ou de valores culturais, além da exploração das terras impostas pelos brancos, vejam vocês, acabavam assassinados.
E é até irônico, né? Porque o Diego ali mencionou que os primeiros encontros dos Yanomamis, né, foram alguns, né, com o Serviço de Proteção ao Índio, né? Então você pode se perguntar, pô, mas se existisse Serviço de Proteção ao Índio, como que acontecia tudo isso, né? Então, o Serviço de Proteção Índio, na verdade, ele foi criado lá no início do século XX, né? Se não me engano, foi em 1910, mais especificamente. E ele tinha, né, como o próprio nome diz, o objetivo de proteger os indígenas de ataques feitos pelos povos não indígenas, né? Ou seja, os povos brancos, né, os colonizadores. E aí tinha um objetivo que é um pouco mais... não sei se é muito altruísta, né? Que seria integrar os indígenas à sociedade. E foi justamente o SPI, né? O Serviço de Proteção Índio, né? Ele foi justamente o ponto de ruptura, que até antes você tinha os religiosos sendo encarregados de cuidar desses povos indígenas, né? De catequizar eles, né? E de fazer essa integração dentro da sociedade. E a partir do momento que se criou o SPI, isso passou a ser responsabilidade do Estado, né? Passou a ser uma responsabilidade política, né? Por assim dizer. E esse SPI é o que hoje a gente chama de Fundação Nacional do Índio, né? Em 1967 ele teve essa mudança de nome, né? Teve a mudança de alguns objetivos, né? E tal. E se tornou uma nova instituição com um novo nome, com uma nova roupagem.
A gente precisa só fazer umas aspas antes de continuar. Só para não perder o timing da pontuação, que é a seguinte: integrar os indígenas, né? Que eu hoje em dia até nem gosto mais de usar nem indígenas, eu uso povos originários, né? Integrar os povos originários, nessa época principalmente, e nas décadas seguintes, incluindo aí a época da ditadura militar principalmente, era muitas vezes um apagamento dos costumes, da religião, da tradição oral, para que eles fossem, de novo, aspas, civilizados, né? Isso. Levando em consideração que até hoje, só que obviamente naquela época muito pior, né? O conceito de civilizado era o conceito eurocentrista, colonizador, né? De tipo assim, ou você trabalha para nós, ou é um vagabundo, né? Ou não serve para nada. Ou, ou não é civilizado. Basicamente é isso, né? E se a gente levar um outro contexto histórico dessa época, principalmente, né? Que era aquela cultura do trabalho, onde tu tinha que agregar a sociedade de forma ativa, estar dentro de uma indústria, ou dentro da pecuária, ou do agro, enfim, né? Se tu não fizesse isso, principalmente pós anos 60, com a ditadura militar, né? Era considerado um vadio, um vagabundo que não servia para nada. Então acabava que a agressão era ainda maior, estatizada e culturalmente espalhada entre os povos não originários, ou seja, todos aqueles que eram imigrantes, colonizadores ou descendentes de tal. Não estou dizendo que os imigrantes foram uma coisa ruim, tá? Nossa história é construída em cima de povos originários, de descendentes pretos escravizados e de imigrantes e também de colonizadores. Em relação a imigrantes, obviamente não vou tecer nenhuma crítica, mas o que se manteve, independente de qual parcela e qual época estava acontecendo no Brasil, né, era esse apagamento da memória indígena, da cultura e essa marginalização do indígena como alguém não produtivo por não se encaixar nesse viés eurocêntrico colonizador que a gente até hoje vê gente dizendo que índio é vagabundo, que não tem que demarcar terra, etc e tal. Tá? Mas é só para pontuar o que era esse integrar, que era basicamente uma higienização cultural eurocêntrica. Era isso que estava acontecendo.
E o próprio SPI foi acusado de fazer isso, né? Inclusive foi um dos motivos para a mudança de nome, foi porque a instituição estava completamente manchada na época, né? Já tinha várias acusações correndo de assassinatos, né? De dos caras negociarem com garimpeiros para conseguir passar para a terra dos índios, né? Explorar eles e tal. Inclusive uma das acusações do SPI foi de genocídio, né? Veja só que irônico, né? Então...
Ainda bem que não acontece mais hoje em dia, né?
Só mudou de nome, né? Então assim, toda essa situação, né, naquela época já estava muito ruim, né, para os Yanomamis, né, não só para os Yanomamis, né, que a gente está falando deles aqui, mas assim, entendam que isso acontecia, né, e ainda acontece hoje com praticamente todos os povos originários, né, não só do Brasil como de muitos países no mundo, né. E em relação aos Yanomamis mesmo, e ali nos anos 70, 80, começou aquele projeto para o desenvolvimento da região amazônica, né? E aí, aquele plano de integrar a região norte do Brasil, né, que estava um pouco esquecida ali, com o restante do país. E aí, o que aconteceu? Eles começaram com aquele projeto da construção da rodovia transamazônica. E então, imagine, né, para construir uma rodovia daquele porte, houve toda uma devastação de todo esse território que era dos indígenas. E a gente precisa entender também isso de uma forma panorâmica, né? Então, não é simplesmente construir a estrada, né, e passar somente por aquele território. Porque a partir do momento que você precisa construir uma rodovia dessas proporções, você tem que trazer trabalhadores ali de tudo quanto é lugar do país, né? O próprio norte ali não era tão habitado naquela época, então não tinha tanta mão de obra ali. Então esses trabalhadores que vinham de outras regiões do Brasil, eles precisavam do local para morar, né? Um local para pelo menos passar a noite. E aí começou a construção, né? Começou mais um processo de colonização em cima da colonização ali, e começou-se a ocupar cada vez mais espaço. E a partir do momento que você tem pessoas morando ali, você precisa de comércio, e daí começam a surgir as fazendas, né, e as plantações, comerciantes, né, começam a surgir as cidades. E claro, os garimpeiros, os madeireiros que já existiam ali naquela época, agora eles morando ali, aumentava muito mais a intensidade desse tipo de atividade. E claro, aumentava muito mais a destruição de todos esses territórios, né? Como eu disse, não só dos Yanomamis, mas de todos os povos que viviam naquela região, naquela época. E para agravar ainda mais toda essa crise que estava acontecendo no momento, no ano de 1975, a gente tem o chamado Projeto Radam Brasil. E o que, que esse projeto fazia, né? Ele basicamente, né, fazia o levantamento dos recursos amazônicos por imagens de radar, né? Daí que vem o nome. E ele detectou a existência de importantes jazidas minerais naquela região. Então, com toda a publicidade que se deu na época, né, para aquelas jazidas, para toda aquela preciosidade daqueles recursos, né, houve mais, né, um novo fluxo de garimpeiros indo para a região. O pico disso foi em 1987, e nesse período existiam cerca de 90 pistas de pouso clandestinas, só na região da Serra da Parima, né, que a gente falou antes que era o território de origem ali dos Yanomamis. E estima-se que tinha de cerca de 30 a 40 mil garimpeiros só naquela área. Então vocês imaginem a proporção disso. Aí, claro, o Diego ali citou antes, né, a questão das epidemias. E nesse período, as epidemias de malária e de infecções respiratórias em geral, elas exterminaram cerca de 13% da população Yanomami. E a gente nem está levando aqui toda a destruição ambiental, né, que é causada pelas práticas das mineradoras, né, dos garimpeiros, que com certeza, né, acabavam impactando na qualidade ali dos alimentos dos indígenas, né, e da própria água ali da região, que para eles era algo natural, né, que era do dia a dia deles, e de repente estava tudo envenenado, né, e claro, eles não tinham esse conhecimento, né, imagine quantos que morreram por causa desse tipo de coisa. Então, na década de 1990, a gente tem a Fundação Nacional do Índio e a Polícia Federal ali aliadas para fazer constantes operações de expulsão dos garimpeiros ali dessa região. Claro, isso ajudou, né, amenizou um pouco a situação que estava acontecendo, mas a gente sabe que não resolveu, tanto que até hoje a gente tem isso acontecendo, né, infelizmente. A gente lê isso como se fosse algo do passado, mas a gente pode simplesmente trocar as datas aqui, colocar 2010, 2020, e essa história continua sendo verdadeira, infelizmente. E nos últimos anos a gente sabe também, né, quem acompanha os noticiários, né, sabe que isso só tem aumentado. Mas voltando ali para 1993, a gente tem um evento muito triste, que foi o chamado Massacre de Hashimu, que curiosamente é o único crime que culminou em sentença de genocídio no Brasil até hoje. Foi uma chacina que ocorreu ali no estado de Roraima, na área que fica na fronteira do nosso país com a Venezuela, né? Os Yanomamis, eles acabaram entrando em conflito com os garimpeiros de ouro que estavam naquela região. Claro, eles estavam aumentando cada dia em número e proporção, invadindo cada vez mais o território deles. Chegou um ponto que eles resolveram agir, né, os indígenas. Eles acabaram discutindo ali com os garimpeiros, e os garimpeiros confabularam ali alguns dias depois e resolveram fazer um ataque à aldeia ali dos Yanomamis. E eles mataram 4 pessoas da aldeia. Os indígenas, obviamente, ficaram extremamente descontentes com a situação e resolveram se vingar. E acabaram matando 2 desses garimpeiros num segundo ataque, né? E os invasores, então, resolveram botar um ponto final nisso e planejaram fazer um massacre da aldeia. Alguns dias depois, assim que o sol nasceu, os garimpeiros eles invadiram a aldeia de surpresa e mataram 16 nativos. E foram idosos, mulheres e crianças as principais vítimas, claro, né, os que menos tinham condições de fugir, né, de escapar daquela situação. Não contentes com isso, os garimpeiros ainda tacaram fogo na aldeia inteira. E os Yanomamis, eles depois disseram que na verdade 73 pessoas foram mortas, mas o número oficial ficou em 16, não sabemos por que razão. Só que, claro, né, a gente tem que lembrar um pouco daquele episódio lá da antropofagia que a gente fez. O costume dos Yanomamis é queimar os próprios mortos, né? É o ritual funerário deles, faz parte da cultura e do entendimento religioso deles, e por isso mesmo não poderiam ter sido encontrados todos os corpos a tempo. Pode ser por isso que os números ficaram menores do que os próprios Yanomamis dizem. Mas nesse caso, tendemos a acreditar nas vítimas, né, do genocídio. E aí a gente tem um panorama do que aconteceu no passado com esse povo, né, de todo o sofrimento que eles tiveram, né, com a colonização.
Infelizmente, falando mais dos Yanomamis hoje em dia, a situação não mudou. Dá pra dizer que pelo menos agora não é puramente uma colonização, mas sim um interesse puramente comercial, justamente nas terras Yanomamis. Atualmente, o território dos Yanomamis ele é ameaçado por diversas atividades econômicas, e a maioria delas feitas ilegalmente na região, como por exemplo, a agricultura comercial, com a questão do agronegócio, as madeireiras, as agropecuárias e a mineração industrial. Cerca de quase 60% do território Yanomami ele é coberto de requerimentos e títulos minerários, que são registrados no Departamento Nacional de Produção Mineral por empresas de mineração públicas e privadas, nacionais e multinacionais.
Eu não consegui verificar esse dado do 60%, ele é de mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, se eu bem me lembro. Não consegui achar nada mais atual para a gente poder passar um número mais preciso, né? Mas tendo a crer que não mudou muito, né? Só que, claro, aqui a gente está contando títulos e requerimentos minerários registrados, né? A gente não está contando toda a mineração ilegal, né, e outras atividades ilegais que são desempenhadas na área. Então vocês veem que legalmente 60%, né? Então vocês imaginam.
Eu acho também muito pertinente a gente falar que toda essa mineração, toda essa extração de recursos naturais que ocorre por lá, ela não necessariamente, por exemplo, o garimpo do próprio ouro, a questão das madeireiras, elas não necessariamente são convertidas em coisas, não tem nem como dizer, úteis. Eu acho importante você saber que realmente o celular que você está usando é feito com esses recursos que são extraídos do território Yanomami. E não acho que simplesmente porque a empresa em que você compra o celular é uma empresa grande de outro país, que ela não está extraindo recurso do nosso país para produzir e para ganhar dinheiro em cima de um literalmente genocídio da população indígena brasileira. Então, fica aí nosso desencargo de consciência aqui, porque a única maneira dessas grandes empresas conseguirem se sustentar e vender seus próprios produtos a um preço de custo muito baixo é explorando esses lugares de países, que eu diria, subdesenvolvidos. Então, esse combate não é só com as políticas brasileiras, são com todas as políticas mundiais que a gente tem que tomar cuidado. Porque logo logo, eu não duvido que nossos filhos e que os nossos netos já não vão mais ver os Yanomamis vivos. Provavelmente, eles vão ser só mais uma fotinha no seu livro de história. Infelizmente, a situação da violência contra os Yanomamis, além de, claro, diversos outros povos indígenas nativos do Brasil, não ficou ali, como eu disse, só no passado. Inclusive, no ano de 2022, o ano atual que a gente está gravando esse podcast, a gente teve um caso que tomou grandes proporções nos noticiários nacionais, pois um grupo de Yanomamis, escutem bem isso aqui, denunciarem um estupro e o assassinato de uma criança da sua comunidade por garimpeiros, a aldeia deles foi queimada e 25 indígenas desapareceram. Até agora a gente não tem notícia desses indígenas.
Deixa só eu corrigir aqui, eles foram localizados, tá?
Beleza.
Eles estavam escondidos por medo de represálias.
O que é totalmente justo, acredito eu, porque, né, meio que queimaram o lugar que você vivia.
Não, é o medo, né, mais do que justificado.
A situação no lado da Venezuela, infelizmente, também não é diferente. Então não é só no nosso país que esses indígenas são atacados. Os Yanomamis, eles têm sido constantemente envenenados, expostos a ataques violentos. E o acesso à saúde no nosso país vizinho, ele é bem mais precário do que o nosso. Até a construção de bases militares no território Yanomami tem causado sérios problemas de prostituição de mulheres indígenas, o que tem acarretado na propagação de diversas doenças sexualmente transmissíveis. E pior de tudo é que esses indígenas, eles vivem sob constante ameaça dos invasores. E qualquer denúncia ou tentativa de denúncia pode custar não só a vida de uma pessoa, mas de uma comunidade inteira. Tanto que foi visto ali a questão de queimarem uma comunidade, porque eles denunciaram um crime, e um crime muito, muito grave. Hoje em dia, estima-se que 27 mil indígenas, eles vivam nas terras Yanomamis, incluindo alguns grupos isolados, e eles dividem-se ali em cerca de 360 aldeias.
Essa é uma daquelas pautas que ela entristece a gente, porque ela não precisava, né? Ela não deveria ser pesada. Mas em se tratando de Brasil, em se tratando de Brasil 2022, onde além de, a gente está num fosso civilizatório de desrespeito pela vida alheia, sabe? A gente também está num momento de dessensibilização por tudo aquilo que é o outro, né? E aí entenda por outro todos aqueles que não se encaixam no que o padrão dominante da sociedade impõe, diz que é, né? Mas o nosso papel também é trazer esse tipo de informação para quem nos ouve e tratar desse tipo de assunto, né? Por mais que a gente tenda a se limitar mais para a questão da religião, né? Acho que é importante dar todo esse background para a gente entender que essa religião da qual nós vamos tratar daqui a pouco, né, ela vai desaparecer com esse povo em algum momento. Principalmente porque cada vez mais esse povo está sendo, esse e todos os outros povos originários, principalmente hoje no país, a gente volta a repetir, né, estão sendo cada vez mais desrespeitados, marginalizados e apagados. A gente vai falar um pouco sobre o cotidiano dos Yanomamis, até também para trazer essa ideia de mostrar para quem nos ouve, né, como que funciona o dia a dia desse povo. E também porque, assim, não que seja preciso humanizar um povo, porque essa não é a palavra certa, mas usando ela nesse contexto, né, até para a gente conseguir humanizar essas pessoas que são seres humanos, mas que são vistos como algo à parte, muitas vezes, né? Então, assim, é porque a cultura é diferente, parece que não faz parte da nossa sociedade, o que é uma maluquice. Inclusive, eles são muito mais donos da terra do que nós. Enfim, os Yanomamis, eles geralmente vivem em casas comunais, em formato de cone ou de cone truncado. Tem um grupo deles que adotam casas retangulares nas aldeias, né? Cada comunidade é independente das outras e nenhuma delas possui um chefe propriamente dito. Quando é necessário tomar alguma decisão, busca-se a realização de vários e longos debates até que a comunidade chegue a um consenso. Os membros de cada grupo eles preferem manter as relações dentro da própria comunidade, então é comum haver casamentos entre primos, o que transforma as aldeias em conglomerados de pessoas com laços consanguíneos, né? As tarefas são divididas entre sexos, homens caçam animais e mulheres fazem parte da agricultura. A caça, embora seja equivalente a aproximadamente 10% da alimentação dos Yanomamis, é considerada muito prestigiada e sagrada, tanto que o próprio caçador não come do animal que ele matou. A atividade de pesca, ela já é mais aberta, né? Ela é desempenhada tanto por homens quanto por mulheres, e todos os dias cada família prepara sua própria comida em fogueiras. Os Yanomamis têm um grande conhecimento botânico, que também é um conhecimento que possivelmente vá se perder se esse povo não for protegido, né? E utilizam mais de 500 tipos diferentes de plantas, como alimentos, remédios, construção de casas e artefatos. Os Yanomamis levam em média, menos de 4 horas de trabalho por dia para satisfazer as suas necessidades materiais, o que deixa bastante tempo para atividades sociais e para o lazer. Apesar de cada comunidade ter autonomia, as relações de troca entre cada uma são bem comuns, criando fortes ligações sociopolíticas, por assim dizer, entre esses povos, né? Entre essas seções deste povo. As pessoas que vêm do ambiente externo são conhecidas como Yaiutepe, que são os outros, e geralmente são vistas com desconfiança. Isso inclui outros grupos indígenas, mas principalmente os Napepe, que são os brancos. Estes os mais temidos pelo povo, por todas as razões que a gente, né, já vem explicando até aqui. Há também o caso de Yanomamis isolados, cujo único grupo é chamado de Moxihatetea. É um pouco difícil falar isso, mas eu ainda consigo. Moxihatetea, eles vivem na região da Serra da Estrutura, em Roraima, há mais ou menos uns 15 anos, e o número de mais ou menos 80 pessoas, né? O seu território é bastante ameaçado por garimpeiros, o que tende a causar conflitos bem violentos entre ambos os lados, sem falar na transmissão de doenças caso haja contato. Agora a gente pula para a religião, né? Que embora seja um dos pontos centrais da nossa conversa, né? Acho que é tão importante quanto todo o resto que a gente veio falando até aqui.
Dentro da religião dos Yanomamis, né? A gente vai ver, né, no decorrer dessa fala, que é uma das partes mais importantes da vida deles, né? É um povo que é muito conectado com a sua espiritualidade, né? Justamente porque ela está ligada a toda a natureza e, claro, eles são um povo indígena, né? Então eles estão muito conectados com a natureza. E o mundo espiritual, ele é a parte fundamental da vida dos Yanomamis. Para esse povo, para vocês terem uma ideia, né? Toda criatura, toda pedra, árvore, montanha, qualquer aspecto da natureza, ele possui um espírito. A própria floresta, né, que é o lar deles, é uma entidade viva por si só. Eles chamam a floresta, né, ou a terra floresta, né, que é uma tradução mais precisa, de Urihi. E é assim que eles chamam, né, a mata, o solo que sustenta, né, todas as árvores. E a Urihi é um presente de Omama, né, vocês lembrarem lá da história que a Rafa contou lá no início.
Seria mais para Urihi.
Urihi, tá.
Tu dá uma puxadinha no I. E quando tu tem aquele E com os dois pontinhos em cima, ele é um E meio nasal. Uhum. Então, tipo assim, por exemplo aqui, deixa eu pegar Napepe, no caso, uhum. Napepe, né? Seria mais. Sim. Um Nape, eu não consigo, cara, mas Napepe. Ele é mais, é um E meio regular e anasalado.
Sim, entendi.
Tá, desculpa. E aqui tu vai falar depois de Yakuana, né? Yakuana. É uma palavra falada geralmente num fôlego só. E aí sim o tio é um an, né? E o ali ele fica mais puxado para um u. Então, Iacuana.
Tá, beleza, vou tentar lembrar de tudo isso aí.
Então, assim, chapiripé, não é, chapiripê. Entendeu? Esse P, ele é mais E.
Entendeu? Tá.
Depois eu explico por que eu tô sendo chato.
Não, mas tá certo. Tem que ser mesmo. Um desses caras tem que ser.
Vai lá.
A floresta, ou mais precisamente, né, uma tradução mais precisa, a terra, a floresta dos Yanomamis, que eles chamam de Urihi, é considerada a mata, né, o solo que sustenta toda a mata, todas as árvores. Então, Urihi é um presente de Omama, se vocês lembrarem lá da origem mitológica que a Rafa contou para nós. Ela é um presente de Omama para os humanos, para servir a eles como lar. Então vejam que eles têm esse entendimento da mata como sendo um verdadeiro presente, né? Porque é justamente o lugar que eles vivem, o lugar que dá todo o sustento para eles. Né? Então os animais que habitam, né, que coabitam as matas junto com eles, são vistos como avatares dos antepassados míticos, tanto homens quanto outros animais da primeira humanidade. Né? E aí a gente vê também esse culto à ancestralidade, né, que é muito presente em praticamente todos os povos indígenas. Esses espíritos antigos, eles assumiram essa forma animal devido ao seu comportamento descontrolado e por contrariarem as regras da sociedade. Né? Então é visto também como uma forma de punição. Então a gente logo vê, né, claro que naquele mito que a Rafa contou, né, da origem dos Yanomamis, a gente já vê que existem seres malignos, né? Não são só a mata, né, só uma coisa bonita ali, existem seres que causam mal também e que tem, não só, claro que tem os seres que ali o Diego mencionou, né, como eles chamam os homens brancos, né, os que não fazem parte do povo deles, né, esses são os que causam mais mal, mas também tem os que causam mal espiritualmente falando, né, que são os espíritos malignos, né, que eles chamam, que são os que causam doenças e morte, né, entre o povo deles. Os indígenas, eles acreditam que esses espíritos do mal, eles vivem nas profundezas de Urihi, e nas suas colinas, né, nos seus rios, barrancos, esse tipo de coisa, né? Qualquer coisa que seja profunda pode abrigar esse tipo de espírito do mal, por assim dizer. Só que em lugares altos, né, como por exemplo no topo das montanhas, moram os espíritos, e esses são muito importantes dentro da religião Yanomami, que são os Chapiripe, que são ancestrais animais que foram transformados em espíritos xamânicos. Eles foram deixados também por Omama com a missão de cuidar dos humanos. E toda a extensão de Urihi é coberta por esses seres. Então, ao mesmo tempo em que existem esses seres malignos habitando esse local sagrado, também existem esses seres benevolentes que foram colocados pelo grande pai ali dos Yanomamis, né, que é o Omama, para proteger eles. Então existe esse certo equilíbrio natural, espiritual, por assim dizer. Os Chapiripe, eles podem ser contatados apenas pelos pajés, né, que são os líderes espirituais dentro de cada agrupamento, né, dos Yanomamis. Os pajés, eles passam por uma iniciação, né, que é tão comum, né, dentro das culturas religiosas, que também não é uma iniciação fácil. Né? Eles precisam, ao longo de vários dias, ficar inalando um pó, que é um pó alucinógeno, que os próprios Yanomamis chamam de Iacuana, que geralmente é inalado por um bastão de madeira. Né? Se vocês pesquisarem imagens, a gente pode até deixar no post, né, de como que eles fazem essa inalação, né, mas vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar facilmente. E sob orientação de xamãs mais velhos, né, eles vão fazendo essa iniciação dos novos xamãs, e ali por meio dessas alucinações, né, eles têm as visões espirituais e eles conseguem aprender a ver os Chapiripe, a conhecer e responder aos cantos desses espíritos. Aliás, a Iacuana, ela é feita de resina ou fragmentos de casca interna da árvore da virola, que eles são secados e pulverizados, né, e acabam virando esse pó que é utilizado nos rituais religiosos deles.
Relatos dos Yanomamis descrevem esses chapiripês sobre a forma de miniaturas humanoides que elas são enfeitadas de alguns ornamentos cerimoniais brilhantes. Também existem chalipês de mamíferos, pássaros, peixes, batráquios, seriam basicamente sapinhos, rãs e galera da família, répteis, lagartos, quelônios. Gustavo, me ajude, o que é quelônio?
Não faço ideia, mas é um animal.
São tartarugas, gente.
Tartarugas? Crustáceos e até mesmo insetos. Existem também espíritos de diversas árvores, espíritos das folhas, espíritos dos cipós, dos mães silvestres, da água, das pedras e também das cachoeiras. Muitos deles são imagens de entidades cósmicas, como a lua, o sol, a tempestade, o trovão, o relâmpago e também de personagens mitológicos. Existem também humildes chapiripê caseiros, que, por exemplo, o espírito do cachorro, o espírito do fogo ou da panela de barro. Olha só. E existe também o espírito dos brancos, que eles seriam então nepenaperipê, mobilizados por homeopatia simbólica para combater as epidemias, e de seus animais domésticos, como galinha, boi e cavalo. Quando contatam esses espíritos, os pajés eles costumam dançar e cantar junto com eles durante todo o estado de transe, lembrando que os pajés eles consomem ali a iacuana. E por meio do poder e da sabedoria que eles adquirem nessa prática constante, os pajés eles se tornam o pilar ali da sociedade Yanomami, porque é através deles que se dá a luta contra tudo que é de maléfico, seja proveniente dos humanos ou de entidades não humanas. Cabe também aos pajés proteger a vida da sua comunidade contra os invasores humanos, contra predadores da floresta, desastres naturais ou até mesmo contra pajés de comunidades inimigas. Eles também servem para curar os doentes, tanto por causas físicas quanto pelas espirituais. E também eu acho que cabe a gente lembrar aqui um pouco do que a gente falou no episódio de antropofagia, que para um Yanomami, eles não enxergam a morte natural como se fosse algo, como já se diz, natural. Se alguém na aldeia deles morre do que a gente chamaria de morte por causas naturais, velhice, eles interpretam que foi um xamã de uma tribo inimiga que causou o falecimento, justamente mandando espíritos para atacar a alma da vítima. Ou seja, eles precisam se vingar pela morte dos seus companheiros, e isso cria um certo estado de guerra intermitente entre as diversas aldeias. E também, claro, vale ressaltar que agora a gente vai entrar um pouquinho na antropofagia, só que isso acaba trazendo algo mais do passado Yanomami, já que hoje em dia não é tão comum essas práticas, justamente por conta desse processo mais exploratório mesmo. Não é exploratório, não.
Por causa dessa integração aí que a gente comentou que fizeram com eles, né? Sentido mais negativo possível da palavra, né? Aí acabou matando muitos costumes deles, né? Inclusive esses que a Rafa tá comentando, né? São muito raros hoje os que ainda fazem isso.
Esses costumes que eu vou falar agora, justamente quando alguém morre numa aldeia Yanomami, eles mandam espíritos de volta pra aldeia inimiga que atacou. Só que antes de fazer esses ritos, ou até mesmo de um ataque físico contra a aldeia que mandou o ataque, eles realizam um rito sagrado. E essa antropofagia que é praticada pelos Yanomamis, ela é como se fosse uma espécie de endocanibalismo, ou seja, é um canibalismo que só ocorre dentro da própria aldeia. Apesar do nome ser muito forte, eles, basicamente, eles comem as cinzas do amigo que foi morto como uma prova de respeito e de afeto. Ou seja, nesse caso, o canibalismo não é... não toma o caminho do ódio. Ele se toma justamente o caminho do amor.
Após o lamento pelo falecimento, o cadáver é levado para fora da aldeia. A carne é separada dos ossos e cremada. Os ossos, então, eles são limpos, eles são moídos numa espécie de pilão até eles virarem as cinzas. Que no funeral, os vizinhos e os aliados, eles comem as cinzas com purê de banana. Também existe a crença entre esses povos de que o assassino e a vítima compartilham uma ligação extremamente forte, como se o assassino ali da pessoa que foi morta pela tribo inimiga, ele devorasse a alma do morto. Por isso, enquanto ele supostamente, o corpo da vítima se decompõe, o assassino da outra aldeia se submete a um rito chamado Unokai, que envolve a restrição alimentar e a reclusão até o momento que a aldeia imagina que a vítima já tenha virado cinzas.
Sempre acho impressionante, né, como eles mantêm esse respeito, né, mesmo após terem atacado o inimigo, né, terem matado eles continuam mantendo esse respeito, né.
Acho que agora a gente, como a gente já falou um pouco da história e da própria religião dos Yanomamis, acho bom a gente ir concluindo esse episódio. E, infelizmente, é bom a gente lembrar que toda essa situação de exploração, invasão, assassinato e a destruição dos Yanomamis, ela não ficou só no passado, tá? Basta a gente dar uma breve olhada no nosso noticiário para ver que a situação ainda continua hoje em dia. Embora os povos originários eles tenham seus direitos defendidos em lei no Brasil, na prática, infelizmente, não acontece da forma que deveria ser. E eu sei que a gente falou bastante disso nesse episódio, sobre toda essa questão dessa perseguição, desses assassinatos, de até crimes muito graves assim, que ocorrem com esses Yanomamis. Podemos dizer sim, uma espécie de genocídio. E isso aqui é muito importante, a gente tomar consciência de que sim, isso acontece no nosso país. Isso acontece em pleno 2022, onde as pessoas se julgam civilizadas, mas ainda assim continuam fazendo uma barbárie dessas. A gente espera que, de alguma forma, mesmo que sendo pequena, esse episódio ele tenha contribuído para trazer à tona ainda mais informação sobre esse assunto e também conscientizar vocês de que é apenas um dos milhares de povos indígenas que habitaram e ainda habitam o nosso país e o mundo, e que a divulgação dessas informações sobre a história e a cultura deles contribua para deixar as pessoas mais cientes ainda da necessidade de se proteger esse patrimônio cultural e principalmente a vida dessas pessoas.
Quando eu era bem mais novo, acho que eu devia ter uns 8, 9, 10 anos, né? Alguma coisa assim. A gente tinha uma biblioteca na escola. Eu um dia a gente ia lá, né? Pegava os livros e ficava uma semana com eles, né? Depois devolvia. Acho que a maioria das escolas era dessa forma, né? E eu, uma vez eu entrei lá na biblioteca, fiquei explorando lá os livros e acabei encontrando um livro de mitos indígenas, né? Histórias, né? Lendas, né? De povos originários em geral aqui do Brasil. Né? Na época eu nem sabia direito o que significava aquilo, né? Mas eu não lembro o nome exatamente do livro. Queria muito lembrar o nome ou o autor, né? Para poder consultar esse livro hoje. Mas não me lembro. Mas alguma coisa naquele livro me chamou a atenção. Não sei se cheguei a folhear ele, alguma coisa assim. E eu acabei pegando, né, levando esse livro para casa e lendo ele. E eu me vi extremamente fascinado pelas histórias dos povos do nosso país. É, o livro, especialmente, né, aquele livro, ele contava as histórias de uma forma bem visceral, né? Então envolvia muito assassinato e de seres que matavam pessoas, que possuíam corpos, né, e coisas do tipo. Então era um livro bastante assustador, eu acho que até foi por isso que eu gostei tanto, né? Na época eu era bastante atraído por essas histórias mais de terror, né? E coisas do tipo, e eu acho que o autor foi bem feliz na forma que ele escolheu contar todas essas histórias, né? Esses mitos dos povos indígenas. E justamente aquele livro, naquela época, ele me fez querer pesquisar muito sobre essas culturas. E mesmo criança, então, eu acabei criando bastante gosto por essa cultura indígena, né? Por entender esses povos, né? E da mesma forma que um livro, né, uma coisa tão pequena ali, provavelmente mudou e impactou na forma como hoje, né, como eu construí, né, toda essa visão dos povos indígenas, como seres humanos também, graças a pesquisar e buscar entender mais, depois de ficar fascinado com as histórias deles. Eu espero que esse episódio, da mesma forma, né, eu tento retribuir, né, o que esse livro fez para mim, com esse episódio, né, espero que ele faça o mesmo para outras pessoas, né, que faça as pessoas entenderem, né, que os povos indígenas, como o Diego ressaltou lá atrás, também são seres humanos como nós, né, por mais que muitas vezes eles sejam vistos como algo à parte. Então eu só deixo esse meu pensamento final, essa memória que me veio agora durante o episódio.
Eu tive, por questão de formação em alguns aspectos, tive a oportunidade de passar alguns meses em contato com a reserva da onde a minha avó saiu, minha avó paterna, né? Que era uma reserva meio que remanescente dos charruas aqui no Rio Grande do Sul, que é dos muitos braços, né, dos povos originários brasileiros, assim. Eu não vou me aprofundar na parte do trabalho, na parte espiritual, na parte religiosa da coisa, porque foi uma coisa bastante particular minha, que mudou bastante a minha vida em alguns aspectos. Mas eu vou me aprofundar em coisas que eu só fui me dar conta depois de algumas semanas lá, que é o esforço que essas pessoas precisam fazer para sobreviver à sua cultura, né, para manter a sua cultura, e para serem minimamente respeitados e considerados como seres humanos por quem está passando na estrada muitas vezes, né? Então, assim, muitas vezes essa galera tava tirando grana de vender artesanato, cesto e coisas assim na beira da estrada. E muitas vezes eu via carro, caminhão, moto passar na chuva e fazer questão de, por exemplo, sei lá, passar em cima de uma poça para jogar água em cima deles. Entendeu? Então, quando a gente pontua que povos originários, indígenas, no Brasil, são vistos como sub-humanos pelo Estado, pelas organizações e pelo povo que não é, ou que não se considera de alguma forma, né, preocupado, descendente com esse, ou minimamente minimamente sóbrio da realidade, né? A maioria das pessoas que não olham para essas pessoas, né? A maioria das pessoas que não olham para este povo de forma mais empática, não consegue enxergar que existe sim um extermínio, existe sim um apagamento, existe cada vez mais um desrespeito. E nós chegamos num momento político e histórico, e eu vou ser sempre chato para falar disso, eu vou ser sempre mala para citar esse tipo de coisa, né? Onde virou quase moda, virou uma coisa padrão, né, de uma certa parcela da população dizer que, tipo, ah, mas se o índio, né, que já é um termo errado, não quer trabalhar, tem mais é que passar fome. Sendo que os caras estão lá brigando para conseguir plantar alguma coisa na terra improdutiva que demarcaram para eles e disseram que não vão mais demarcar. Ah, mas é vagabundo vendendo coisas na beira da estrada. Pô, os caras estão produzindo artesanato e tentando vender e ainda assim são vagabundos. Ah, mas tem celular, então não pode ser indígena. Ah, mas eles que quiseram ficar separados da sociedade lá, então a gente não precisa se preocupar com eles. Sempre tem, tipo, tudo isso que eu tô falando, gente, eu não tô inventando. Isso eu ouvi em situações diversas, de pessoas diversas, né? Então, quando por exemplo, eu comecei o podcast falando fazendo aquela citação, né, do Ailton, o Ailton Krenak, é porque ele tenta trazer essa visão que eu tô passando de que nós estamos em guerra, a sociedade está em guerra contra os povos indígenas, contra os povos originários no Brasil. Sempre esteve. Porque desde que o colonizador chegou aqui, não foi respeitado, e não é até hoje, né? O direito, a existência, a cultura, a religião, o modo de viver destes povos que já estavam aqui muito antes do colonizador. E eu estando lá dentro daquela reserva, eu vi, além da riqueza cultural, além da religião estruturada, além do senso comunitário, do senso familiar, né, do senso de comunidade mesmo que eles têm entre eles, que não só é importante para que eles continuem sendo o povo que são, mas para que eles sobrevivam, porque se eles não se juntarem e não viverem assim, eles não têm chance. Além disso tudo, que é muito bonito, eu vi o descaso, o abandono, a fome, a sujeira que não eram eles que deixavam lá, mas tinha nessa reserva em particular que fica aqui no Rio Grande do Sul, tem um lixão do lado da reserva que piora ainda mais as condições de plantio, que já são difíceis, né? Porque os caras ganharam uma terra delimitada perto da praia, em areia, improdutiva, que mal e mal nasce um capim. Então, assim, o que eu tô dizendo foi uma coisa que eu vi, que é esse abandono estatal, principalmente, esse preconceito, essa coisa de olhar para essas pessoas como sub-humanos, né? Eu senti isso estando lá. E eu e é muito engraçado que, tipo, às vezes eu passo por coisas que são, que as pessoas até nem falam por mal, mas mostram a cultura que as pessoas têm em relação à questão indígena. Eu já ouvi que eu sou, tipo, não nessa, felizmente não hoje em dia, mas eu já ouvi que eu sou, tipo, que eu era o índio de estimação da família quando eu namorava uma menina, porque eu tinha cara de índio. Ou de indígena. Ou então eu já ouvi que, tipo assim, pô, mas tu não é descendente de indígena. Tu nem cara de índio tem. Tipo assim, minha avó saiu de uma reserva. E por que que essa pessoa diz que eu não tenho cara de índio? Porque eu não sou da mesma cor. E ignora-se minha orelha, meu nariz, minha boca, meu cabelo. Mas só pelo fato de eu ser um pouquinho mais branco, eu já não sou mais indígena. Já se apaga essa história da minha vida. Essa descendência, a ascendência da qual eu tenho muito orgulho. Então assim, é uma coisa estrutural. Tanto quanto é o racismo contra preto, sabe? É estrutural. E eu espero que o que a gente contou um pouco sobre os Yanomamis, o que a gente falou no meio do programa quanto à realidade do que essas pessoas vivem, o que eu falei agora mesmo, tendo me estendido um pouco mais para dar uma experiência pessoal de quem já esteve em reserva, de quem já acompanhou a causa, de quem é descendente, de quem ouviu muita história da minha avó, né, da mãe do meu pai, também possam ter de alguma forma dado uma sensibilizada para que a próxima vez que tu vê essas pessoas na beira da estrada tentando te vender um cesto, não é porque ela é vagabunda, mas porque ela quer sobreviver e não tem nem onde plantar. E essa é a realidade hoje. E sempre foi. Desde o início da colonização, cada vez pior. Mas de minha parte era isso, gente. Eu agradeço quem acompanhou até aqui. Eu agradeço por terem me ouvido e por terem nos ouvido. E é isso aí, gente. Obrigado mesmo.
A gente vai voltar futuramente a falar sobre povos indígenas, né? Provavelmente vamos pegar algum outro povo aqui da nossa região para falar um pouco sobre eles também, né? E, claro, vai demorar um pouco. Eu espero que não seja um episódio tão triste, né? Que a gente tenha notícias boas para dar, né? Poder dizer que a violência diminuiu na próxima vez que a gente gravar. Mas a gente realmente está numa situação muito complicada, né? E a gente tem que acabar o podcast nesse clima um pouco infeliz, também como uma forma de conscientização, né? Mas então, para finalizar, né, fica os nossos agradecimentos a quem ouviu o podcast, né, a quem acompanha nossos episódios, as referências, né, que montaram toda essa pauta. Tudo que a gente falou nesse episódio a gente vai deixar no site, como de costume, né? Então assim que você sair esse episódio, você já consegue consultar lá, né? Também aproveita o site para ler os nossos artigos, né? As coisas que saem lá. E muito obrigado por acompanhar o podcast. Deixe lá o seu feedback, seu comentário. Pode ser no nosso site, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, né? E se você tiver algum relato, né, por favor, mande para nós, né? Seja sobre esse tema, seja sobre algum outro que a gente falou, sobre algo que você gostaria que a gente falasse, manda para nós no inbox ou deixa um comentário lá para a gente saber o que vocês estão achando do podcast.
É isso, gente. Agradeço a participação aí de vocês, ouvindo. Esse episódio fica bastante para você pôr a sua mão na sua consciência, certo? Realmente pensar que a gente acaba vendo tantos outros tipos de massacres e atos horrendos através da nossa vida inteira, por meio de livros, e a gente acaba não parando para ver nossa própria realidade. Então, claro, é importante a gente saber desses acontecimentos do passado, é bom também a gente tentar não recriá-los, que nem a gente está fazendo hoje em dia. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Também a gente tem o nosso grupo no Telegram, que é, se você quiser interagir com a gente, ter um contato mais próximo com a galera aqui dos Ocultados, é só tentar, só entrar lá. Gustavo, onde é que tem o link pro Telegram mesmo?
Lá no Instagram tem o link, só clicar lá que você vai ser redirecionado para se juntar ao grupo.
Beleza.
Isso aí, gente. E, então, muito obrigado a todos e até uma próxima.